Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. Terminou a janela europeia. E vejam que antes ela era um drama, né? Antes, janela europeia destruía os times brasileiros e tal. E desta vez, tudo muito tranquilo, não aconteceu absolutamente nada. Nenhum jogador importante saiu para nenhum clube importante. Na verdade, a maior transação envolveu o Lucas Moura, que já não é mais do futebol brasileiro faz tempo. Ele saiu do Paris Saint-Germain porque não conseguiu jogar e foi para o Tottenham. E aí sobrou dinheiro para o São Paulo, sobrou dinheiro até para o Corinthians. E o Felipe Coutinho, né, que saiu do Liverpool e foi para o Barcelona. Mas movimentação europeia mesmo, coisa entre eles. Aqui, jogador que a gente lembra que saiu foi o Arana, né? Mas um jogador que não dá para dizer que era um jogador fundamental para um time menor. No caso do Sevilla, também até agora não foi aproveitado. Então, realmente, é um sintoma claro de que hoje o futebol brasileiro corre na periferia do futebol mundial. Não precisaria ser assim. Mas nós estamos com gestão atrasada, principalmente gestão atrasada. Enquanto essa gestão não mudar, enquanto a gente não se profissionalizar, continuaremos sendo uma periferia do futebol. Há uma briga do Cueva com o São Paulo porque ele queria ir para a Arábia. Olha o nosso mercado. É um jogador teoricamente importante brigando por causa da Arábia. A China. Esses são os mercados que o Brasil consegue ainda atingir. É uma pena. E o material humano brasileiro, quando chega lá e é bem trabalhado, ele acaba virando um material importante de grana. Até o Lucas, que fracassou taticamente, conseguiu ainda espaço pela técnica que ele tem. O Felipe Coutinho, espetacular as mudanças que fez. E o Neymar, né? Maior transação do futebol, mas todos depois de uma passagem pelo futebol europeu. Até quando, hein? Nós vamos continuar tão pequenos em termos de gestão e não tendo uma visão do que é o futebol nos tempos de hoje.
No Mundo da Bola, Jovem Pan.
Bom, e vamos começar o Jovem Pan no Mundo da Bola de hoje, batendo um papo com o Bruno Prato sobre o futebol alemão, mas também falando um pouquinho do tema que a gente usou agora na nossa abertura. Bruno, boa tarde para você.
Boa tarde.
A janela alemã, a grande transação, o Aubameyang, né? A saída dele.
É, a saída dele para o Arsenal, né? Numa negociação envolvendo três clubes, né? Arsenal, Chelsea e Borussia Dortmund.
Tem ligação mesmo?
Tem.
Não foi coincidência?
Não. Foi... Assim, um negócio sairia se o outro fosse fechado, né?
Sim.
Os times precisavam repor as saídas, né?
Certo.
Então, acabou uma coisa tendo ligação com a outra, sim, né? Se um dos negócios não saísse, talvez não saísse nenhum, né? Talvez todos acabassem dando errado. Então, envolvendo o Dortmund, o Aubameyang vai para o Arsenal e o Dortmund trouxe o Batshuayi do Chelsea, né? E o Giroud foi do Arsenal para o Chelsea. Então, o Borussia Dortmund perde um dos seus principais atacantes dos últimos anos, depois da saída do Lewandowski, ele assumiu essa condição de centroavante, de artilheiro
rápido,
da equipe, né?
Né?
É um jogador com características diferentes do polonês, né? Um jogador mais de velocidade, que é um centroavante, mas é um cara mais rápido, um cara mais de movimentação. Está saindo, vai para o futebol inglês. Já há um bom tempo que o Aubameyang estava ameaçando sair do Dortmund, né? Ele já queria sair há um bom tempo, agora ele sai. E chega o Batshuayi, que é um jovem belga, que até nos últimos jogos pelo Chelsea vinha bem. O último jogo dele, ele fez 2 gols contra o Newcastle.
Ele é da seleção?
Sim, ele é um jogador convocado, sim. Ele não é titular é o Lukaku, mas ele provavelmente estará no grupo da Bélgica para a Copa do Mundo.
É claro que o papo é a Alemanha, já a gente vai falar do campeonato, mas como é que você viu esse investimento do Arsène Wenger? Não é uma coisa muito normal. Por que ele teria feito esse investimento tão elevado no Aubameyang?
Eu acho que tem a necessidade, né, a saída do Alexis, né, do Alex Sanchez para o Manchester United, ele não tinha um atacante, o Arsenal precisa melhorar no campeonato, porque ele corre sério risco e eu acho que vai ficar pela segunda vez, pelo segundo ano seguido fora da Champions League, então o Arsenal, ele precisa reagir, né, não tem como você não entrar na disputa pelos principais jogadores, o Arsenal vai ficando muito para trás em relação aos outros times ingleses. Eu acho até que o Wenger hoje não acrescenta muito ao Arsenal. Eu não teria renovado o contrato dele. Eu acho que hoje o time está estacionado ali com ele. Mas ele tem que investir, tem que buscar, tem que tentar alguma coisa. Né? Se o time ficar pelo segundo ano seguido fora da Champions League, começa a diminuir muito o tamanho do Arsenal.
Vamos falar da Alemanha e o futebol alemão.
Não, no futebol alemão... É um passeio do Bayern de Munique no campeonato, né? No início não parecia que seria assim, mas já é o Bayern, já dá para dizer que é o campeão alemão pela sexta vez consecutiva, e tem jogado muito bem, né? Isso é interessante, não é só uma questão da fragilidade de outras equipes, acho até que o futebol alemão tem bons times, o Schalke, que é o vice-líder, faz uma campanha muito melhor do que a dos anos anteriores, mais um técnico muito jovem, a gente já falou sobre ele em outras ocasiões. Então o Leipzig mais uma vez está ali entre os primeiros, o Dortmund outra vez decepcionou no campeonato, mas o Bayern de Munique sobra e apresenta um bom futebol, e um jogador que estava mal no cenário mundial e que se recupera no Bayern é o James Rodríguez. O James Rodríguez faz uma excelente temporada pelo Bayern de Munique, emprestado pelo Real Madrid. Ele, acho que a transferência fez bem para ele. Ele, a princípio, chegou por um pedido do Carlo Ancelotti, que foi treinador dele no Real Madrid. Mas mesmo com a saída do Ancelotti, o James continua rendendo muito bem. É um jogador que está sendo recuperado pelo Bayern.
E a Copa está aí, ele é copeiro, né? Ele chamou a atenção na última Copa, foi artilheiro. Depois sumiu, a verdade é que ele não jogou a bola da Copa.
Ele foi pro Real Madrid logo depois da Copa e lá não deu certo. Não foi bem no Real Madrid. Ele ficou 3 temporadas lá e não foi bem, não firmou. E agora no Bayern se recupera. É um jogador que parece que voltou às suas melhores atuações.
Bacana, Bruno. Já a gente volta falando sobre Champions League, que é um tema recorrente, um tema legal, e é o nosso próximo tema aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola.
Toda a tradição da Liga Europa na Jovem Pan. No Mundo da Bola.
Então vamos lá. Anderson Lima, vamos conversar sobre Champions League. O que você tem para dizer para a gente?
Amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, estamos a menos de 15 dias para o início das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E hoje vamos trazer algumas informações sobre dois candidatos à zebra no mata-mata e que ainda buscam seu primeiro título do maior torneio continental, Roma e Shakhtar Donetsk. Duelo, aliás, que envolve dois dos piores ataques classificados para as oitavas, já que ambos marcaram apenas 9 gols, cada um na chave de grupos. Dentre os 16 classificados para essa fase da Champions, só a Juventus marcou menos gols que a Roma e o Shakhtar, ao balançar as redes apenas 7 vezes até o momento. Apesar do econômico poderio ofensivo, a Roma passou em primeiro lugar em uma chave bem equilibrada, que teve o Chelsea como segundo colocado e o Atlético de Madrid em terceiro. Com 3 gols marcados, Dzeko é o artilheiro do clube na Champions e esperança de gols para seguir no torneio. E para manter esse sonho vivo, o clube italiano terá que encerrar um jejum que já dura 12 anos sem vencer o adversário ucraniano em confrontos pela Liga dos Campeões. Nesse período, foram 3 vitórias seguidas do Shakhtar, com 7 gols marcados pelos ucranianos contra apenas 2 da Roma. Por sua vez, na fase de grupos, o Shakhtar deixou para trás nada menos do que o Napoli, atual líder do campeonato italiano, e o Feyenoord, campeão holandês, além de ter sido responsável pela única derrota do poderoso Manchester City no torneio até o momento. O time ucraniano chega às oitavas embalado pelo talento brasileiro, pois além de contar com 8 jogadores nascidos no Brasil em seu elenco, 7 dos 9 gols marcados até agora foram anotados por atletas tupiniquins, sendo 3 de Bernard, 2 de Marlos, 1 de Smiley e 1 de Tyson. Na próxima semana, voltamos com mais curiosidades da Liga dos Campeões da Europa.
Valeu, Anderson. E aí, Giovanni Chacon, você acompanha mais a Europa League, é claro, né? Mas a Champions League é sempre um assunto legal. A UEFA League também, só na outra semana, né? Igual a Champions.
Exatamente, jogam juntos, mas tem aquela questão da pausa na Champions, né? Que tem alguns jogos numa semana, outros jogos noutra, os dois jogos de ida. Enquanto isso, nessas duas semanas, a Europa League já mata a fase anterior. Tem uma fase a mais nessa fase mata-mata. Tá. Tem mais times, né? Então precisa de um calendário um pouco maior. Então a Champions ainda tem uma pausa maior para depois as duas se encaixarem, né? No mesmo patamar, as duas nas oitavas de final ali, depois quarta, semifinal. Então a Europa League também no mesmo pé e a Champions aí com um pouco mais de espaço, as duas voltando juntas, duas competições aí fantásticas.
Só que
nessa
a UEFA
temporada.
League, quando ela faz uma rodada No primeiro dia já não tem descanso de meio de semana, igual na Champions, é isso?
É, nessa fase que está nas oitavas de final da Champions, é a fase de 16 avos de final na Europa League.
Vai alcançar lá na
então,
frente.
Tem nessa daqui duas semanas, daqui três já tem os jogos de volta dos 16 avos. Enquanto isso, a Champions ainda está na fase de ida das oitavas, exatamente para depois casar a partir das quartas de final.
E divide, né? Na Champions, até para acompanhar a Europa League, são quatro confrontos de ida, na outra semana os outros quatro confrontos de ida, depois os quatro de volta e os outros quatro de volta. São quatro semanas para matar, enquanto isso já duas fases da Europa League serão disputadas.
Vamos falar um pouquinho de Champions em cima ainda do que o Anderson estava falando? E esse confronto aí que está chamando a atenção de todo mundo, PSG e Real Madrid? Real Madrid parece que reagiu. O PSG está passeando, não dá para a gente ter como referência o campeonato francês. E aí, Bruno, o favorito é o PSG mesmo?
Eu acho que sim, mas não é uma coisa tão clara. Acho que o campeonato francês tem esse problema, né? Acho que esse é um grande problema para o Paris Saint-Germain. Acaba a gente não tendo uma referência exata do Paris Saint-Germain, né? Claro que o time é muito bom, a gente sabe disso, conhece os jogadores, mas o campeonato francês não dá essa referência. É bom, ok, isso está muito claro. Faz boas partidas, mas para competir na Europa, o nível é muito alto. Eu sei que é, mas qual e quanto que é? Ele está no nível do Real Madrid, do Barcelona?
Isso é mais ou menos o cara ganhar um campeonato paulista, né? Qual é o nível desse time? Ganhar um campeonato carioca. Tá, e aí? No campeonato brasileiro, como é que fica?
E o Real Madrid, ele já deu alguns outros sinais de reação que não foram confirmados, né? Ele conseguiu agora uma ótima vitória contra o Valência. Vamos ver se vai dar sequência, porque eu lembro até que o jogo anterior ao Mundial de Clubes, quando ele viajou para os Emirados Árabes, ele ganhou muito bem do Sevilla. Aí parecia, não, agora ele vai reagir. Aí fez um Mundial bem ruinzinho, voltou mal para a Espanha. Aí ele ganhou de 7 do La Coruña. No jogo seguinte foi eliminado pelo Leganés na Copa do Rei. Então ele já fez alguns jogos que, não, agora vai reagir o Real Madrid. Então vamos ver se depois dessa vitória com o Valência, se o time terá sequência, né? Se realmente o time está se acertando.
No Mundo da Bola.
Bom, vamos falar do futebol espanhol então? E aí, Wagner Lima, o que você pode contar pra gente?
Pois não, meu caro Flávio Prado e amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, o Campeonato Espanhol está na 22ª rodada neste fim de semana e o Barcelona vai nadando de braçadas na liderança. Tem 57 pontos, 11 a mais que o vice-líder Atlético de Madrid, que tem 46. O Barça entra em campo amanhã, vai fazer o clássico da Catalunha diante do Espanhol fora de casa. O jogo começa às 1h15 da tarde no horário de Brasília. Mais um destaque desta rodada é o duelo que vai acontecer no estádio Wanda Metropolitano entre o Atlético de Madrid e o Valência. Vamos ficar de olho também nesta partida que começa às 5h45 da tarde no horário de Brasília. E o Real Madrid, Flávio, está bem longe do título, a janela de transferência se fechou, o clube está em crise, foi eliminado da Copa do Rei, vai pegar o poderoso PSG na Liga dos Campeões, mas não se reforçou não. Muita gente esperava que o Real Madrid pudesse contratar um nome de peso neste mercado de inverno lá para os europeus, mas nada disso. O Real Madrid nos últimos três anos, não contratou ninguém nas janelas do mês de janeiro. A última contratação foi a do Lucas Silva, que já deixou o Real Madrid e está atualmente atuando por empréstimo na equipe do Cruzeiro. E qual a justificativa para isso, apesar dos números do Real Madrid nessa temporada serem negativos, né? Abaixo da expectativa, de acordo com o presidente Florentino Pérez, contratar no mercado de inverno em janeiro para os europeus é um sintoma de deficiência. Então, para ele, está tudo bem, caminhando conforme a normalidade. E para fechar o boletim de hoje, Flávio, vou falar um pouquinho do Paulo Henrique Ganso, que ainda não atuou em 2018. Havia a expectativa de ele ser emprestado para outra equipe nesta janela de janeiro, mas isso não aconteceu. E preferiu recusar as investidas do futebol da Turquia. É, o Ganso fica mesmo na Espanha e ainda tenta convencer o técnico Montella de que pode ser útil. O brasileiro tem contrato com Sevilha até 2021 e recebe 2 milhões de euros limpos por temporada. Por hoje é só, meu caro Flávio Prado, um grande abraço a você e um abraço também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola.
Obrigado, Wagner.
No Mundo da Bola.
A gente falava do futebol francês agora há pouco e o Rodrigo Cacau traz as informações do futebol francês.
Olá, mestre Flávio Prado. Olá, você também, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Então é isso aí. Vamos atualizar agora como anda o futebol francês. Nessa semana, conhecemos os dois finalistas da Copa da Liga. São eles: Paris Saint-Germain, que eliminou o Rennes, e o Mônaco, que eliminou o Montpellier. Por falar em Paris Saint-Germain e Rennes, tivemos mais uma vez Neymar sendo provocado, apanhando, fazendo uma provocação com o adversário e sendo muito falado. Como sempre, tudo que Neymar faz ganha um tamanho muito maior, né, Flávio? Então é isso, Paris Saint-Germain e Mônaco vão fazer esta grande final, que vai ser uma revanche para o Mônaco, já que na última, que aconteceu na temporada passada entre as duas equipes, o Paris ganhou por 4-1. O jogo acontece no dia 31 de março, anote aí na sua agenda. Outro fato importante que aconteceu essa semana no futebol francês foi a venda de Lucas Moura. Muito se falou que ia para lá, que ia para cá, mas o destino de Lucas Moura foi traçado. O jogador foi para o Tottenham da Inglaterra pelo valor de 25 milhões de euros, mais 4 milhões de bônus, o que daria aí uma recompensa para o Paris, que pagou 100 milhões de reais na época por ele. Para o Lucas, quando comprou o jogador de São Paulo, está recebendo em torno de 111 milhões de reais. Então está recuperando o valor que investiu e ainda ganhando um pouquinho mais. Mesmo nesse tempo que o Lucas ficou lá, um pouco mais de 4 anos, estando mais no banco do que jogando. Então, parece que foi bom para todo mundo. O Lucas, que vai ter uma nova oportunidade de jogar. O Paris Saint-Germain, que recuperou o que investiu e ainda ganhou um pouquinho mais, e o Tottenham, que ficou feliz com a ida do jogador para lá. Quem se posicionou mais uma vez também foi Neymar Júnior, também entrou nessa, Flávio. Ele falou que se fosse ele o dono do Paris Saint-Germain, que não venderia Lucas, e que na opinião dele o Lucas foi mal aproveitado na equipe de Paris. Aí é aquela coisa, será que cabe o Neymar dar esse tipo de opinião? Ou será que ele tem que respeitar a hierarquia do clube, fazer o papel dele de jogador e não comentar muito sobre isso? Fica aí mais uma questão que com certeza você, mestre Flávio, sempre pode dizer para nós. A Ligue 1, que continua então esse final de semana, temos o super jogo do fim de semana, que é Mônaco e Lyon. O Mônaco é o quarto colocado com 47 pontos e o Lyon é o vice-líder com 48, distância de apenas um pontinho. Então esse jogo vale muito para as duas equipes, pode mudar a classificação das duas na tabela e ou deixar o Lyon um pouco afastado do Mônaco caso consiga vencer. Nesse domingo, então, amanhã às 18 horas, você confere esse jogão. O Paris Saint-Germain segue na liderança e o Olympique de Marseille fica entre Lyon e Mônaco na terceira colocação. Já lá na parte de baixo, o Lille do Eloco Bielsa, que tanto sofreu na zona de rebaixamento, enfim, saiu dessa zona desconfortável. Então é isso, Flávio, ouvintes da Pan, essas são as novidades, os destaques e as transferências envolvendo o futebol francês. Eu volto na semana que vem, mestre Flávio Prado, um grande abraço a você e ao nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola.
Ô Giovanni Chacon, a gente já falou de PSG em termos de Champions League, quais são os destaques da França na UEFA League?
Olha, grandes destaques, primeiramente a casa da final, né? A casa da final é a do Lyon. O Lyon vai sediar a grande decisão e o Lyon está ainda na briga pelo título da Europa League, né? Decidir em casa, né? Imagina, ganhar em casa é sempre bom, né? Ainda mais.
Perder é triste, viu?
Perder é triste.
O pessoal da Roma, eu tive recentemente em Roma, os caras falam assim: Falcão, mas perdemos a final da Champions em casa.
Não deu.
O cara fica louco. O cara quer... ok, é uma maravilha decidir em casa, mas se perder, meu Deus.
O Bayern perdeu uma pro Chelsea.
É verdade, é verdade.
Na Allianz Arena, é verdade. E ainda com aquele gol no último minuto pra levar pra...
Alguém ganhou em casa? Essa é a pergunta que fica. Acho que jogar em casa não sei se é bom negócio.
Eu lembro uma final de Copa da UEFA, não era nem Liga Europa ainda, era a Copa da UEFA, que o Sporting perdeu em casa também pro CSKA, do Wagner Love, do Daniel Carvalho.
2007?
Na 2005. Na Copa Europeia de Seleções, a Holanda ganhou da Alemanha na Alemanha. Ela ganhou a final na Alemanha.
Agora, quer dizer, a França perdeu para Portugal.
Perdeu para Portugal.
Em casa também.
E Portugal perdeu
para Grécia.
Sim. É, acho que não sei se decidir em casa.
Coisa de... Até porque a gente tem aqui na América do Sul uma cultura muito, muito normal, assim, times ganharem em casa, porque são finais em dois jogos e tudo mais. Mas lá, quando a final já é pré-definida, é mais difícil um time chegar à final e realmente ganhar.
E ser na então, casa dele.
Exatamente.
Tem que ter muita coincidência.
Tem que ter muita... Por exemplo, a final da Champions esse ano já era impossível que acontecesse. A final da Champions vai ser em Kiev. O Dinamo de Kiev não tem um time bom. Então não iria chegar na final. Então era natural. Mas o Lyon tem um time dentro dos times da Europa League para chegar longe. Quem também vai se destacando diferente do campeonato são os únicos dois times franceses ainda na briga pela Europa League. É o Nice. O Nice não vai muito bem no campeonato, mas fez uma boa campanha na fase de grupos da Europa League e agora enfrenta o Lokomotiv Moscou e aí brigando então por vagas aí nas próximas fases. É um time interessante, é pra se observar. E outra, né? É uma fase de mata-mata agora. Então o Nice jogando bem esses jogos, Sim. Não importa se tá muito mal.
Como é que tá?
O Lutelli tá indo mediano.
Não tá igual no ano passado.
Exatamente. Né? Oscilando. Oscilando bastante. Faz jogos bons,
dele,
depois para.
É a carreira dele. É
igual a cabeça assim, dele. Né? Ele é meio maluco, né? Maluco do bem, maluco do mal. É maluco, né?
Poderia ter sido melhor, né? Se for um pouquinho mais de constância, eu acho que ele já teria um patamar.
Mais de normalidade.
É. Que não é no, muito, até mesmo não é na cabeça, como dele, você né? disse,
ele,
né?
Ele é completamente maluco. Então, é duro, né?
A Europa League, a Europa League ganha dois reforços muito legais nessa fase, que são Atlético de Madrid e Nápoles, né?
Demais.
Que vem da Champions League, né?
Próprio RB Leipzig também, Sim. Que caiu e agora enfrenta a Nápoles, que é o principal, o principal confronto,
o
né?
O Nápoles dessa... é uma brincadeira, né? Tá jogando muito bem no Campeonato Italiano de novo e não conseguiu. Deu azar na Champions, na verdade.
É, aquela derrota pro Shakhtar, né? Na Ucrânia, acabou pesando muito. Aí, o último jogo, o Shakhtar pegou o City com os reservas, né? Então, conseguiu ganhar e o Nápoles... ficou fora, mas além dos times que vêm da Champions, já tinha o Arsenal, já tinha o Milan. Então a Europa League tem muito time importante.
Borussia Dortmund, Borussia também Dortmund caiu.
Vem da Champions League verdade, também. Verdade.
Bom, vamos falar do campeonato inglês, que muita bala, muito dinheiro, muita repercussão. Alex Alves Fogaça, e aí? Para a Inglaterra, essa liga foi, essa janela foi importante e deu até cornetagem com o Guardiola, hein, Alex?
Money, grana, bufunfa, dinheiro, não importa o termo. Para ser grande na forte Premier League, tem que tirar o escorpião do bolso e gastar, gastar muito. Quem é líder do campeonato, até com alguma folga, não economiza. Pep Guardiola, o comandante do Manchester City, explica o porquê.
Se queremos competir ou estar
Se quisermos arriba, competir em vários torneios, temos que gastar, mesmo. Ele sabe muito bem isso. Desde que chegou ao City, Guardiola gastou muito. Em 19 meses, foram 448 milhões de libras, o equivalente a impressionantes 2 bilhões de reais. Isso em 16 jogadores. As grandes equipes para competir e tentar ganhar os títulos não é segredo. Tem que ter bons jogadores. E os bons jogadores são caros. Só que os altos gastos do City não agradam a todo mundo. Quem é adversário direto questiona. O técnico do Manchester United, José Mourinho, não vê esse jogo limpo. O problema não é o dinheiro que nós investimos, é o dinheiro que os outros clubes investem. O choro de Mourinho tem uma razão. O United não consegue acompanhar o City dentro e fora de campo. O investimento dos Red Devils foram de 1,6 bilhão de reais, quase meio bilhão a menos do que o adversário. O treinador português cutuca, mas sabe que precisa de mais.
Ok. It's not enough.
O Manchester City compra defensores com preços de atacantes. O repórter diz, mas você gastou bastante dinheiro. Ok, não é o suficiente.
I'm looking like money.
você viu que até a maneira de investir do City chama a atenção. Guardiola valorizou muito a defesa da equipe. Dos 5 zagueiros mais caros do mundo, 4 são dos Citizens. Um deles chegou esta semana. É o francês Aymeric Laporte, de 23 anos, que quebrou a banca. Um investimento de 254 milhões de reais, o maior de toda a história do clube.
O mercado este ano se inflacionou muito, cada jogador custa muito dinheiro.
O mercado externo inflacionou muito. Cada jogador custa muito dinheiro. E os grandes clubes, para competir e brigar pelos títulos, não há segredo. Tem que ter bons jogadores. E os bons jogadores são caros. Está claro que o dinheiro é uma peça importante no tabuleiro do futebol inglês. Principalmente na semana em que se fecha a janela de contratações com negócios importantes. Aubameyang chegou ao Arsenal por 237 milhões de reais, o maior investimento da história do clube. Giroud acertou com o Chelsea por mais de 58 milhões de reais. Lucas Moura fechou com o Tottenham por cerca de 100 milhões de reais. Dá para perceber que o jogo fora de campo também é pesado, competitivo e caro, muito caro. O Guardiola sabe bem disso.
No mundo da bola.
Bom, gente, e aí? O Guardiola foi criticado porque gastou muito, mas ele mostrou que ele gastou proporcionalmente menos que os outros, porque ele, afinal de contas, contratou 6 jogadores por 300 milhões de libras. E citou que o United, por exemplo, não por coincidência, citou o Mourinho, né? Gastou quase isso comprando menos jogadores.
E joga muito menos, né?
Esse é o ponto, né?
A diferença é de 15 pontos no campeonato e no confronto direto foi um passeio, né?
É verdade.
Então tem essas diferenças. O Guardiola, ele busca alguns caras específicos e aí ele gasta o que precisar gastar para trazer esse cara. Ele precisa de um zagueiro, ele vai buscar.
5 zagueiros Laporte, mais caros, né, da história passaram pelo Guardiola, né?
Sim. O City, né, pelo City, não necessariamente contratados por ele. Né, o City gastou muita grana com o Mangalá, por exemplo, né, que agora saiu pro Everton, emprestado. Né, foi antes até do Guardiola. O próprio Otamendi também custou muito caro, também foi anterior ao Guardiola. O Stone, sim, foi ele que comprou, e agora o Laporte.
O Walker, né? Também.
Walker, lateral, Mendy, lateral, né? Contando os laterais.
Defensores
também.
Aí.
É porque você fala, é bem específico, né? Ele tem um jeito de jogar que é só dele, né?
Sim, e os outros reforços na janela, contando desde o início da temporada, o Bernardo, que agora vai jogar bastante com a lesão do Sané, e o goleiro Ederson, né? Que ele precisava de um goleiro para jogar com os pés. Então,
jogadores que, num geral, se você for perceber, são jovens. Né?
Sim.
Ele gosta de trabalhar também com jovens que, principalmente na parte
das ideias abertas, né?
Exatamente, e mais receptivo às ideias do Guardiola, que são, na Inglaterra, revolucionárias, né? Mas, de fato, o City, ele tem um time bem jovem, e na defesa, o principal ponto, né, é que o contrata jogadores que também sabem sair muito bem com a bola. Não dão. Na pressão, não fica chutando a torta direita. E o Laporte, que chegou recentemente, é um desses caras. É um cara que se encaixa muito bem no que o Guardiola vai propor.
Só que o Bilbao respondeu bem, hein, Bruno?
Pegou o Íñigo Martínez da Real Sociedad, né? Do rival, né? Foi lá e pagou a multa e levou, né? Pegou uma parte do dinheiro do Laporte.
Metade.
E comprou o Íñigo,
E um zagueiro...
Muito bom.
Bom quanto, né, o Laporte, mas próximo, bom, bem próximo.
E não deu o Mahrez, né? Que ele queria, que o Guardiola queria repor o Sané.
O Mahrez até sumiu do Leicester, mas o Leicester não aceitou as propostas e...
O Leicester também sumiu, né?
Então ele vai ficar lá. O Arsenal tentou levar no início da janela também, fez várias propostas, não deu, né? Então o Mahrez não vem para o City... O United trouxe o Alexis Sanchez, que era um cara que o City tentou trazer também no início da janela. Ele acabou indo para o Manchester United na troca com o Mkhitaryan, que foi para o Arsenal. E o Arsenal, acho que até reforçou bem com o Mkhitaryan na troca do Sanchez e com o Aubameyang. Então, acho que o Arsenal acabou fazendo uma boa janela.
Bom, nós estamos falando de estrelas, né? Patrícia Lima, e aí, as estrelas do futebol nessa semana?
Olá, Flávio, tudo bem? Essa semana, o ex-jogador David Beckham recebeu carta branca para ter uma nova equipe na MLS. E tem previsão para iniciar em 2020. Após a informação ser divulgada, vários jogadores o cumprimentaram, mas um foi destaque. Simplesmente, Lionel Messi. Em um vídeo, o craque argentino parabenizou Beckham e deixou em aberto a possibilidade de um dia jogar na equipe de Miami. E disse: "Oi, David. Antes de tudo, parabéns. Quero te desejar muita sorte neste novo projeto, nessa sua nova etapa. Quem sabe daqui a alguns anos você não me faz uma ligação. Será, Flávio?" Bom, como todos sabem, a namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, está protagonizando cenas quentes na novela das sete. Em conversa com o canal de Fernanda Souza no YouTube, Ney afirmou que agora está um pouco mais difícil assistir a novela. É, eu posso imaginar, né? Não deve ser fácil. E ainda falando de Neymar, essa semana ele mandou um recado para sua namorada, que participou do programa de Gil e Bank.
"Queria, né, só falar para todo mundo aí, participar um pouquinho da tua entrevista, dizer que o meu melhor momento foi agora em Noronha, onde te reencontrei, e para mim foi a melhor viagem da minha vida. Foi um momento único. Acho que não só para mim, como para você também."
Eu volto na próxima semana com mais informações do Mundo das Estrelas. Até lá.
Bom, legal. Vamos falar de futebol português? Olá, Martins Araújo.
Olá, meu caro amigo Flávio Prado e amigos do Jovem Pan do Mundo da Bola. Novamente vamos projetar mais uma jornada do Campeonato Português da Primeira Liga, que vai com muita emoção. Os três grandes disputam o campeonato, o pari passu, o Porto, o Benfica e o Sporting, né? E neste meio de semana, conforme informei no último fim de semana no Mundo da Bola, o campeonato foi realizado na sua 20ª jornada em três dias simultâneos, na última segunda-feira, na última terça e na última quarta. E aconteceram resultados surpreendentes. Por exemplo, o Benfica foi jogar no estádio do Restelo, em Lisboa, e não conseguiu bater o Belenenses. Jogo final, 1-1, placar final, 1-1. Belenenses 1, Benfica 1. Também o Futebol Clube do Porto foi jogar em Moreira de Cónegos com a modesta equipe do Moreirense e não conseguiu ultrapassá-los. Portanto, resultado final, Moreirense 0, Porto 0. E já na última quarta-feira, o Sporting, o outro grande Portugal, jogou em Alvalade contra o Vitória Guimarães. Liderança isolada em jogo, e eis que o Sporting ganha por 1-0. E com esse resultado, o Sporting assume a liderança provisória com 50 pontos, já que, é claro, o Porto tem um jogo a menos, que é aquele jogo em atraso, quando a partida foi interrompida ao intervalo, quando teve problemas estruturais lá no campo do Estoril. E esse segundo tempo vai se realizar no próximo dia 21 de fevereiro. Então, o Campeonato Português, meu caro amigo Flávio Prado e amigo do Jovem Pan no Mundo da Bola, vai realmente com muito entusiasmo, os três grandes, como sempre, ali, lutando pelo título. Vamos agora entrar na 21ª jornada, e para este fim de semana, nós teremos, por exemplo, a equipe do Porto recebendo o Braga, no estado do Dragão. Claro que o Porto também tem uma tarefa aqui um tanto difícil, só que o Braga não é pera doce. Então é sempre complicado esses jogos. E também neste sábado o Benfica recebe o Rio Ave lá no estádio Luz em Lisboa, já assim aparentemente um jogo mais tranquilo, já que o Rio Ave no último jogo perdeu por 4-2 para o Portimonense. Então é uma equipe que está ao alcance do Benfica. E por outro lado, o Sporting, que agora é líder isolado, mas provisoriamente, ele vai enfrentar o Estoril no campo do Estoril, isso neste domingo agora. Portanto, são os três jogos mais importantes da Premier League de Portugal na 21ª jornada. Acrescentando, meu caro Flávio, que tudo isso tem o seguinte significado na tabela classificativa: Sporting lidera 50 pontos ganhos, repito, líder provisório, mas um jogo a menos. Em segundo está o Porto com 49, um jogo a menos, e temos aí o Benfica, que está na terceira posição com 47 pontos. Em quarto temos o Braga com 43, depois vem em quinto o Rio Ave com 33, e em sexto o Marítimo com 29. Lá embaixo, na cauda da tabela, nós temos o Aves, que é o Lanterna Mora, com 14 pontos, do Esportivo das Aves, e o penúltimo colocado, ou os penúltimos, são Estoril e Vitória de Setúbal, ambos com 15 pontos de ganhos. Meu caro Flávio Prado e amigo do Jovem Pan, manda a bola, então é tudo no tocante ao futebol português neste fim de semana. Um abraço a todos.
Obrigado, Martins. Itália, Felipe Ribeiro, o que você pode falar pra gente? Nápoles, que legal, tá segurando bem, tá dando briga. E aí, Felipe?
Muito boa tarde, Flávio Prado, amigos ouvintes desse Jovem Pan, Mão da Bola. Rapidinho pra falar do italiano, campeonato italiano, a Série A. que finalmente, né, tem duas equipes que se distanciaram aí na briga pelo título. O Napoli, surpreendentemente, faz uma campanha espetacular, é a liderança do campeonato, o Napoli, e em segundo a Juventus, que está aí um ponto atrás só do Napoli. Essas equipes têm jogos importantes e, ao mesmo tempo, fáceis aí, teoricamente, nessa rodada, né, que tem a maioria dos jogos amanhã, né, a Juventus vai enfrentar o Sassuolo e o Napoli vai pegar o Benevento, que aí é o pior time, né, do campeonato, talvez o pior time das grandes ligas europeias. Então, essas equipes têm tudo aí para crescerem na competição ainda mais e se distanciarem, haja vista que a Inter, a Roma e a Lazio estão bem atrás. A Inter e a Roma, principalmente, caíram muito de rendimento nas últimas rodadas e aí vivem uma crise técnica, né? O Spalletti, tanto o Spalletti, né, técnico da Inter, como o Di Francesco, técnico da Roma, vivem momentos complicados, estão tentando ajustar a equipe. Então, olho no italiano essa fim de semana, Flávio, Napoli e a Juventus certamente vão se distanciar aí na briga pelo título, tá certo? Com relação ao mercado da bola na Itália, nenhuma novidade, grande novidade, apenas a Roma que perdeu o Emerson Palmieri para o Chelsea, né? E a Inter que trouxe o Rafinha do Barcelona. Então, essas são as maiores contratações, as maiores movimentações no mercado da bola italiana. Tá certo, Flávio? Grande abraço a você e todos os amigos ouvintes do Jovem Pan no Mundo da Bola.
Gente, é uma surpresa esse Napoli? Acho que não, né? Porque já vem jogando junto faz tempo, né? Técnico interessante. Não é uma surpresa.
Ele já vinha ameaçando brigar pelo título para valer, né? O futebol apresentado é bom já faz um bom tempo. O Maurício Sarri é um ótimo treinador. Acho que a troca que já aconteceu há alguns anos do Rafa Benítez por ele foi ótima para o Napoli. E é um time que acho que vai brigar até o fim. Tá? A diferença de um ponto aí para a Juventus. Acho que das grandes ligas é a única que tem uma briga para valer pelo título. As outras todas acho que estão definidas. Né? As cinco ligas, vai, Alemanha, Inglaterra, Espanha e França, acho que já está tudo definido. É. E na Itália vai ter essa briga que eu acho que vai até as últimas rodadas. Acho que o Napoli vai brigar até o fim com a Juventus.
Mas também tem a questão também de que a Juventus ainda está no páreo, né? Não dá para descartar a Juventus. E o Napoli, eu acho que ele não entra nessa questão de surpresa, porque não tem uma grande distância. Se tivesse uma distância assim, a Juventus estivesse mal, seria uma surpresa, a Juventus mal, e o Napoli na liderança absoluta. Mas o time do Napoli é muito bom, mas eu não sei se é uma grande surpresa. Mas com certeza vai lutar até o final, vai ser uma briga bem cabeça a cabeça, até porque Napoli e Juventus hoje destoam um pouco do resto, até mesmo por elenco do resto do campeonato italiano. Talvez a Inter chegue bem perto, mas na temporada não fez partidas tão tão gloriosas assim como o Napoli fez, como aproveitou, teve resultados excelentes. Então o Napoli aí brigando com certeza até o final com a Juventus.
Bom, vamos falar então do futebol mexicano. Futebol mexicano, o professor Osório ganhou mais uma, ganhou da seleção da Bósnia por 1-0, gol do Ayala. Mas o nosso papo agora é sobre o campeonato mexicano. Olá, Márcio Reis.
Olá, Flávio Prado e amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. Vamos falar do Clausura, que deu uma embolada na briga pelas 8 primeiras colocações. Antes de explicar o que aconteceu, vou só passar a quinta rodada da competição, que tem seu início hoje às 23 horas, horário de Brasília, com uma única partida que será entre Puebla e Chivas Guadalajara. O Chivas, que terá duas baixas consideráveis para a partida de hoje. O zagueiro capitão Jair Pereira, que já vinha de lesão e perdeu os dois últimos jogos, voltou a sentir e não vai a campo. E o atacante da seleção mexicana, Alan Pulido, que vem se recuperando de uma lesão no tornozelo. No lugar de Pulido, quem vai atuar será o jovem Ronaldo Cisneros, de 21 anos, que também é figurinha recorrente nas convocações do professor Osório. Continuando a passar a rodada, ela terá sequência amanhã com Atlas e Cruz Azul. O Atlas, que encontra numa situação bem complicada no campeonato, é a única equipe que ainda não pontuou. Em 4 rodadas disputadas, ela perdeu todas. Fora de campo, as coisas também não andam bem. No meio de semana, o treinador Rubem Omar Romano veio a público e disse que a equipe não terá mais reforços para o Clausura 2018. Ele disse que até chegou a pensar em trazer alguns jogadores junto com a comissão técnica, porém isso não irá ocorrer, ele terá de ir com o que tem até o fim do torneio. E para piorar, No jogo de amanhã, o veterano capitão Rafa Márquez está fora da partida por uma sobrecarga no músculo da panturrilha. Não é nada grave, porém o departamento médico achou melhor poupar o jogador de 38 anos. A bruxa tá solta no Atlas, né? Seguindo a tabela, Querétaro enfrenta o Veracruz. O Veracruz diz ser o jogo de vida ou morte, já que ainda não venceu no campeonato. Agora, fora de casa, é a hora da reação. Seguindo, Santos Laguna versus Tijuana, Monterrey versus Leão, Pachuca versus Morelia, América versus Lobos de Laboap. O América que negociou o atacante Silvio Romero com o Independiente da Argentina. Ele chegou em 2016 e não fez muito sucesso por aqui não, viu, Flávio? O argentino fez 72 jogos e marcou 25 gols. Ainda temos Necaxa versus Pumas e o último jogo da rodada será talvez o mais importante, Pumas versus o Tigres. Os únicos times que estão no pelotão de cima irão brigar pela liderança direta da competição. Vou passar a tabela para você ver como está difícil permanecer entre os 8 primeiros. O líder é o Pumas com 8 pontos, só que Monterrey em segundo, Tijuana em terceiro e América em quarto também possuem os mesmos 8 pontos do Pumas. Aí, esse é do primeiro ao quarto. Do quarto ao oitavo, olha como é que tá. O Santos Laguna, que é o quinto, tem 7 pontos, mas Tigres, que é o sexto, Morelia, sétimo, e o Leão, oitavo, também possui os mesmos 7. Então, tá bem complicado. Os 8 primeiros estão divididos nesses 2 pelotões. Do primeiro ao quarto, os 8 pontos. Do quarto até o oitavo, do quinto até o oitavo, os 7 pontos. E ninguém pode vacilar, né? Porque o Cruz Azul e o Puebla têm 6 e estão de olho, né? Se alguém vacilar, os dois podem até pular para a liderança do campeonato com uma combinação de resultados. É, meu caro, esse é o Clausura pegando fogo, muito caliente. Eu sou Márcio Reis para o Jovem Pan no Mundo da Bola.
Obrigado, Márcio. E a propósito de futebol mexicano, a gente conversou com o Pintado, que é um técnico de futebol aqui do Brasil, ex-jogador do São Paulo, ex-jogador de títulos por aqui, e que agora faz um trabalho com o futebol mexicano, mais especificamente com o Cruz Azul. Vamos conversar com o Pintado.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos conversar com o Pintado, consagrado jogador, treinador, recentemente teve um cargo de gerência de futebol no São Paulo, sei exatamente que não foi dado, mas enfim, ajudava na coordenação do clube e agora faz um trabalho no México. O que você está fazendo no futebol mexicano, Pintado?
Na verdade, eu tenho um contato já há alguns anos com a diretoria do Cruz Azul no México, eu joguei lá, né? Tive uma passagem muito legal por lá. E eu já há alguns anos venho fazendo um scout, né, do que é o futebol brasileiro, dos atletas que vêm se destacando, dos mais jovens que estão e nos clubes que estão, né, quais são as situações contratuais isso aí, desses atletas principalmente. Então eu tenho uma entrada bem bacana com eles lá, mas não é um trabalho que eu possa dizer para você, não é o meu trabalho, né? Eu sou treinador de futebol, estou no mercado, acabei de terminar a licença A da CBF, então estou pronto aí para voltar ativa como treinador.
Por que o futebol mexicano não aproveita tanto os brasileiros? Tem muito argentino, tem muito uruguaio, são raros os brasileiros que vão para o México e normalmente se dão muito bem, né? Há muitos anos isso acontece, desde o Ney Blanco lá atrás, o técnico do agora está no Tigres, né? O Ferretti, nossa, tanta gente importante por lá, você, o Muricy. Por que não se aproveita mais jogadores brasileiros?
Bom, na verdade, o jogador brasileiro é caro, né? Claro que o México também tem um poder aquisitivo. São clubes e empresas, né? São franquias. Os clubes têm valores, têm dinheiro, né, para gastar. Mas o brasileiro, ele tem uma dificuldade para se adaptar. Então lá você joga 2.800 metros, a Toluca já é 3.100. Então algumas dificuldades que o brasileiro tem, o argentino já encara com mais força. O uruguaio tem, por característica, né, ser mais... tem uma garra muito maior, mas lá sempre se fala, né, do brasileiro, a qualidade do brasileiro é indiscutível.
Você passou recentemente pelo São Paulo e o técnico da seleção do México também. Como é que está o Osório lá em termos de conceito? Ele andou tendo algumas dificuldades, algumas contestações. E hoje, como é que está o que se fala do Osório por lá?
Bom, o Osório, depois de ter classificado com antecipação, né, sendo primeiro ainda na chave da CONCACAF, Ele adquiriu um certo respeito também, fez um bom trabalho nessas eliminatórias. O futebol mexicano tem uma cobrança, tem uma exigência, né? Porque o México nunca passou do quinto jogo. Então existe essa pressão muito grande pro Osório nesse momento. Mas ele ainda tem, né, o peso de ter tomado 7, né? Ele tomou, perdeu um jogo de 7 contra o Chile. E isso acabou afetando a parte do trabalho dele. Mas ele vai ter que, nessa Copa do Mundo, fazer um grande trabalho, porque a seleção do México, para mim, é o melhor momento do futebol mexicano.
Passou do quinto jogo, missão cumprida?
O mexicano está falando isso, né? Que passou do quinto jogo, já é uma vitória muito grande para eles. O México vem melhorando, né, as condições e se atualizando muito principalmente no que é o futebol europeu. Então acho que é importante que todos nós estejamos atentos, né? O México não ganhou do Brasil uma Olimpíada por acaso, ganhou porque se preparou muito bem.
E bem a propósito, até alguns jogadores europeus têm jogado por lá com bom destaque, né?
Você vê que o Gignac, né, que é o atacante do Tigres, que foi campeão ano passado, é um francês, que é da seleção francesa. Vários jogadores, né, da Europa estão voltando para jogar no México. Marco Fabián e alguns jogadores que já tiveram Chicharito, provavelmente em breve deve voltar para o futebol mexicano. Então é um futebol atrativo e muito bem organizado.
Bom, estamos te esperando de volta, hein? Você é fera, obrigado. Parceiro, conhece futebol. Tomara que rapidamente você se recoloque no nosso futebol. Um abraço, Pitaco.
Obrigado, Flávio. Eu te agradeço, cara. Eu fico emocionado porque você foi o primeiro repórter que me entrevistou quando eu cheguei em São Paulo. E essa é uma história que eu nunca vou esquecer. Te agradeço muito sempre pelo apoio. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E fico muito feliz de ver vocês.
E vamos falar do futebol sul-americano. Olá, Eric Filar, de futebol do Uruguai.
O Uruguai agora tem apenas 3 representantes na Libertadores da América 2018. Isto porque o Montevideo Wanderers foi eliminado pelo Olimpia do Paraguai na primeira fase da competição continental. No placar agregado de 2 a 0, os paraguaios fizeram o dever em casa e garantiram o avanço até a próxima fase, deixando o time de Montevideo pelo caminho. Ainda na pré-Libertadores, mas pela segunda fase, o Nacional foi a Chapecó enfrentar a Chapecoense e venceu por 1 a 0. O próximo jogo entre eles é no dia 7 de fevereiro, quarta-feira que vem, às 21h45 de Brasília, no Parque Central, sob comando do Nacional. Defensor Sporting estreia na Libertadores no dia 28 de fevereiro contra o Grêmio e o Peñarol, campeão uruguaio, estreia no dia 15 de março contra o The Strongest na Bolívia. E o Campeonato Uruguaio está de volta nesse final de semana. Hoje temos 4 jogos e amanhã outros 4 completando a rodada. Nos jogos de hoje, o Montevideo Wanderers, que foi quarto colocado ano passado, recebe o El Tanque Sisley, que lutou contra o rebaixamento, às 18 horas. No mesmo horário, River Plate pega o Boston River em casa e o Rampla Juniors visita o Fênix. Às 20h30, fechando a rodada de sábado, temos um jogão. O Torque, campeão da segunda divisão do ano passado, enfrenta o Gigante Nacional. E no domingo, outros 3 jogos às 18h, o recém-promovido Progresso recebe o Danúbio em casa. O vice-campeão uruguaio, Defensor Sporting, enfrenta o vice-campeão da segunda divisão, o Atenas, e o Cerro recebe o Liverpool. E no jogo principal da rodada, às 20h30 de domingo, fechando a rodada, o campeão Peñarol visita o Racing.
Mais um ato vergonhoso entra para a história do futebol. Na última quarta-feira, a Chapecoense recebeu em casa o Clube Nacional do Uruguai pelo primeiro jogo da segunda fase da pré-Libertadores da América. Os uruguaios venceram por 1 a 0, mas o que de fato chamou a atenção foram alguns atos de torcedores do Nacional que fizeram gestos para as câmeras imitando um avião caindo e explodindo, uma alusão à queda do avião da Chapecoense. A Conmebol estabeleceu o prazo de até quinta-feira da semana que vem para a defesa do Nacional. A investigação foi aberta baseada no artigo 14 do regulamento disciplinar da entidade que rege o futebol sul-americano, falando de discriminação e comportamentos similares, em concordância com o artigo 8, que cita responsabilidade do clube pelo comportamento de seus jogadores, oficiais, membros, público assistente e torcida. Entre as punições estão a multa de pelo menos $3.000, perda de mando de campo e até a exclusão desta competição e de competições futuras. No final da tarde da última quinta-feira, o Nacional usou a conta oficial do Twitter para publicar um pedido formal de desculpa à Chapecoense. O documento foi direcionado ao presidente da Chape, Plínio David Nesfilho.
Essas foram as informações dos times uruguaios. Eu sou Eric Filardi para o Mundo da Bola.
Obrigado, Eric. E nesse encerramento do Jovem Pan no Mundo da Bola, vamos falar do futebol da Argentina. Oi, Vitor Hugo.
Boa tarde, Flávio Prado, e para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan no Mundo da Bola, a 14ª rodada da Superliga Argentina de Futebol vai ter um jogaço de arrepiar. É San Lorenzo e Boca Juniors. Além da grandeza dos dois clubes, a briga pelo título vai esquentar ainda mais este duelo que acontece no estádio Nuevo Gasômetro amanhã às 8h15 da noite. O San Lorenzo está em segundo lugar com 27 pontos e o Boca Juniors é o líder absoluto com 33 pontos. São 6 pontos de diferença entre as duas equipes. É o Ciclón, como é conhecido o San Lorenzo, é muito forte dentro de casa. Nessa temporada, diante de sua torcida, o San Lorenzo venceu 4 vezes, empatou 2 e perdeu apenas uma. E o principal jogador do time azul-grená é o atacante Nicolas Bland, que tem 6 gols marcados nesta Superliga. Bland, que foi inclusive pretendido pelo Grêmio e pelo Flamengo neste início de ano. E quem deverá jogar nesta partida contra o Boca é o experiente zagueiro Fabrício Colottini, aquele que jogou na seleção, no Milan, no Atlético de Madrid, no Deportivo La Coruña e também no Newcastle. O técnico Claudio Biagio reintegrou o zagueiro de 36 anos que não joga uma partida oficial há 7 meses. E vale lembrar que El Ciclón não vai participar da Libertadores deste ano, não conseguiu se classificar na temporada passada. O Boca Juniors vem embalado depois da reestreia de Carlitos Tevez numa La Bombonera lotada. Tevez jogou os 90 minutos na vitória sobre o Colón por 2-0 no sábado passado. O camisa 32 jogou bem, foi participativo e deu inclusive assistência para o segundo gol. Agora o time azul e ouro vai com tudo para cima do San Lorenzo, pois uma vitória aumentaria a vantagem de 6 para 9 pontos. Lembrando que o Boca estreia na Libertadores no dia 3 de março contra o Alianza Lima, do Peru. E construir uma ampla vantagem agora vai ser importante para o técnico boquense Guilherme Schelotto conseguir conciliar a reta final do Campeonato Argentino com a Libertadores. O River Plate enfrenta o Olimpo hoje às 10h30 da noite, no Monumental de Núñez. Numa situação nada confortável, o River precisa vencer para começar a subir na tabela. O milionário é o 20º colocado com 15 pontos. Já o Olimpo está na 26ª posição com 9 pontos e luta para escapar do rebaixamento. O River Plate vem de derrota para o Huracán por 1-0 na estreia de Lucas Prato no domingo passado. O atacante ex-São Paulo começou no banco e entrou aos 16 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu fazer nada. O técnico Marcelo Gallardo deve manter a mesma equipe para encarar o time do Olimpo e Prato provavelmente continuará na reserva. E uma informação interessante sobre a classificação da Superliga é que dos 10 primeiros colocados, 5 são do interior da Argentina. Os arquirrivais Belgrano e Talleres, ambos da cidade de Córdoba, Godoy Cruz da cidade de Mendoza e os arquirrivais Colón e Unión, ambos da cidade de Santa Fé. E essas são as informações do Campeonato Argentino. Aqui é Vitor Hugo Souza para o No Mundo da Bola.
Ok, meus amigos, estamos encerrando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola. Daqui a pouquinho tem a jornada esportiva para você. São Paulo em campo mais uma vez, depois de conseguir a classificação, né? Jogando pela Copa do Brasil. Agora volta a campo e a Jovem Pan vai transmitir para você. 16h15 tem Campeonato Paulista, tem transmissão da Pan. Mundo da Bola fica por aqui. Até a semana que vem. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola.